Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
E o Brasil gerou mais de 300 empregos mais uma vez no mês de setembro, que aponta aí o CAGED. A indústria aqui em Pernambuco gerou 11 mil empregos. Pernambuco também bateu recorde, está gerando mais emprego. É o estado que gera mais emprego no Nordeste. Agora nós vamos saber aí dos números, destrinchar também aqui no Sertão do Araripe com o nosso querido Josenberg Laurentino do Senai e da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Beguinha, meu irmão, saudações rubro-negras, bom dia.
Bom dia, doutor Roberto, saudações rubro-negras, apesar de estarmos na zona do rebaixamento, ainda estamos esperançosos que nós vamos escapar desse rebaixamento e vamos continuar na Série A, para a tristeza dos rubro-negros flamenguistas que não gostam do esporte por conta de 87 e também dos alvirrubros dos tricolores. Mas nós vamos escapar mais uma vez do rebaixamento.
É, esperança nunca pode morrer, é a última que morre. Eu também tenho certeza que o Vasco não vai ser rebaixado para a terceira divisão, não. Tenho certeza. Peguinha, meu irmão, vamos falar aí mais uma vez, o Brasil gerou emprego aí a mais de 300 mil em setembro, já passou de 2 milhões e 500 mil empregos gerados só em 2021, e a gente fica olhando, rapaz, essa geração de emprego toda, mas existe aí ainda esse pessimismo, tanto por parte do mercado e também por parte aí de uma parcela da população, não é isso?
Verdade, doutor Roberto. O Brasil, ele vem recuperando, né, os postos de trabalho que foram perdidos o ano passado. Isso é um número muito bom, como você falou aí, né, mais de 313.902 postos de trabalho foram criados, né, no acumulado do ano. Então, assim, é muito bom, é um número muito bom, apesar do pessimismo mundial, né? Não é nem só o Brasil, é um pessimismo mundial, mas que a gente analisa e torce, né? Como você falou, é a esperança última que morre, para que as previsões sejam erradas, né? E que a gente possa voltar a crescer, não só Brasil, né? Mas o mundo todo.
É verdade, Beguinha, a gente vê no mundo por aí também, né? Aqui a gente reclamando da gasolina cara, realmente tá muito caro, gás muito caro mesmo. Mas por aí tá faltando, nem caro não tem, né? Por exemplo, lá na Europa, Inglaterra e outros países aí de primeiro mundo, faltando gás, faltando gasolina, faltando combustível, e o desabastecimento, os mercados, supermercados sem mercadoria, realmente a situação é muito difícil. Por enquanto, aqui no Brasil ainda não chegamos a esse ponto, apesar
chegamos,
de
Roberto,
toda a caristia.
A indústria automotiva, ela tá sofrendo desabastecimento.
Ah, sim, também.
Por falta dos carros.
É, de tecnologia, exemplo, também, né?
Tem modelo de automóvel aí que, por conta da falta de insumos para fabricação, tem carro aí que tá com prazo de entrega de 6 meses. Você compra o carro hoje, mas só recebe daqui a 6 meses.
É verdade, essa questão também.
O abastecimento, ele tá afetando a economia, né? E que isso não é bom. Mas aí eu acho que quem pode falar melhor do que isso é o nosso amigo Valdir. Nosso amigo Valdir, que é especialista aí na questão de mercado, subir, descer, bolsa. E a gente fica otimista,
Então,
principalmente com os números que a gente teve esse mês aqui no estado de Pernambuco.
Pois vamos lá, gerou bastante emprego o estado, né? Finalmente, né, Beguinha?
Graças a Deus, doutor Roberto, principalmente a indústria pernambucana, né? A indústria pernambucana, pelo sexto mês consecutivo, ela apresentou um saldo positivo, né? E agora, no mês de setembro, o saldo de emprego ficou, né, bem interessante, e esse resultado, né, do acumulado do ano, deixa a gente bastante otimista, muito otimista mesmo, principalmente porque a gente vê o setor que mais sofreu nessa pandemia, né, que foi o setor de serviço, também o setor de comércio, reagindo e gerando novos postos de trabalho, né? Então é bem interessante, como também a gente vê uma iniciativa muito interessante do governo de Pernambuco, que é um projeto Emprego Pernambuco. Inclusive, na última reunião do Conselho da Federação das Indústrias aqui no Araripe, na semana passada, nós tivemos a presença de uma consultora da DDPE, onde ela explicou como é que funciona esse projeto para as indústrias aqui da região do Araripe. Então, a gente acredita que, somando-se ao final do ano, que naturalmente e tradicionalmente sempre aumenta as vendas, aumentando as vendas, aumenta o consumo, aumenta também os postos de trabalho. Com essa força injetada desse projeto, está sendo capitaneado pela ADEP, né, que é a antiga DDPE, a gente consiga elevar mais ainda os números do emprego em Pernambuco.
É verdade, Beguinha, se Deus quiser, apesar que já tem muita gente aí, eu estava escutando aí um áudio no WhatsApp, porque a gente tem que escutar tudo mesmo, né? Disse que tem uma pessoa aqui em Araripina já falando que lá na China estava fechando lá, fecharam 4 cidades de 4 milhões de habitantes, e que aqui no Brasil podia acontecer a mesma coisa, e é pra gente não ficar com mimimi. Eu digo, oh, meu Deus do céu, agora aí é que é ser uma cabeça boa, né, rapaz? É inteligente demais, porque depender do comércio e ficar já fazendo fazendo conversa fiada para fechar o comércio novamente, eu não entendo não esse tipo de gestão. Mas vamos falar, Beguinha, aqui da nossa região. Como é que foi aí o Caged em setembro na região do Araripe?
Doutor Roberto, na região do Araripe a gente teve números muito bons. Né? Só para você ter uma ideia, a gente teve um número positivo, né? Acompanhando o estado de Pernambuco. Para você ter uma ideia, na região do Araripe nós tivemos 323 empregos gerados no total, nas 10 cidades, e tivemos 224 desligamentos, com um saldo positivo de 99. Então foi um número positivo, um número interessante, um número que vem colaborar com os números dos outros meses e faz com que a região do Araripe ela continue com um saldo positivo. E esse mês, doutor Roberto, o destaque a gente vê continua sendo a cidade de Araripina, né? A cidade de Araripina, ela foram 158 admissões, com 109 desligamentos, um saldo positivo de 49. Depois a gente vem com a cidade de Uricuri, que teve 75 admissões e 47 desligamentos, com um saldo positivo de 28. Depois a gente vem para a cidade de Trindade, 56 admissões e 42 desligamentos, um saldo positivo de 14. E aí a gente vem para Ipubi, 23 admissões, 15 desligamentos, um saldo positivo de 8. Depois nós vamos para Granito, teve uma admissão e nenhum desligamento. Exu teve 4 admissões e 2 desligamentos, né? Um saldo positivo de 2. Bobocó, 5 admissões, 6 desligamentos, um saldo negativo de 1. Santa Cruz, não tivemos admissões, mas tivemos 2 desligamentos, um saldo negativo de 2. Santa Filomena não admitiu e nem desligou, um saldo de 0. E Morelândia, um saldo de 1 admissão e 1 desligamento. Então, doutor Roberto, com esses números de setembro, quando a gente vai para o acumulado do ano, a gente tem uma felicidade enorme, porque no número de admissões no estado na região do Araripe, a gente tem 3.717 empregos, admissões, e temos 2.483 demissões, tendo um saldo positivo de 1.234 postos de trabalho no acumulado de janeiro até setembro, o que muito nos anima, principalmente porque o ano passado os números não foram bons, os números eram muito ruins, e agora a gente está recuperando. E notadamente aí a cidade de Araripina, no acumulado do ano, já tem 720 postos de trabalho, seguido por Trindade com 252. Então, essas são as duas cidades de destaque durante o ano e que a gente fica muito feliz. E a gente espera, né, Roberto, que agora, no mês de outubro, que está acabando, novembro e dezembro, né, o comércio volte a vender bastante, a prestação de serviço volte a acontecer e, consequentemente, a indústria volte, continue produzindo, para abastecer o comércio, o serviço, e esse número de empregos volte a bombar novamente, como em anos anteriores e anos que a gente podia observar isso aqui na nossa região.
E que a engrenagem volte a girar e que as pessoas possam ter emprego para ter dignidade, ganhar o seu salarinho e manter a sua família. É isso que todo mundo quer. Aliás, né? Tem muita gente torcendo contra aí, mas é o que a maioria quer. As pessoas de bem.
Estão fazendo um adendo aí na questão do lá na China, algumas já fechou algumas, teve uma cidade lá que fechou o que do consulto. Agora a gente tem uma grande diferença, doutor. O ano passado a gente não sabia lidar com esse vírus. Então, para você ter uma ideia, no mês de março, quando o vírus estava chegando no Brasil, o Brasil todo parou. Né? Se fosse hoje, eu tenho certeza que as nossas atitudes, as nossas decisões teriam sido totalmente diferentes e a gente teria como controlar melhor, né, essa pandemia. Mas é a experiência. Né? Hoje nós já estamos com a vacina, nós já estamos sabendo lidar melhor com o vírus, sabendo como ele, né, age e reage nas pessoas e também como ele, como podemos evitá-lo, né, com mais precisão. Então isso faz com que a gente tenha algumas decisões mais acertadas, né? Então eu acredito que os pessimistas que estão achando que vai parar tudo novamente, não vai, a gente vai continuar assim, porque a gente tem vacina. Eu acredito que essa vacina ela vai ser anual e a gente vai continuar a nossa vida, se Deus quiser, com toda esperança de dias melhores mesmo.
Se Deus quiser, esse é o pensamento de uma pessoa de bem, como você. A maioria é assim, Beguinha, Schosenberg. Mas tem gente aí que, ano que vem, ano de eleição, vamos deixar a economia no chão para prejudicar fulano de tal e tal. Aí mexeu com política, misturou com política, aí o negócio não tá certo. Bom, Beguinha.
Por isso, doutor Roberto, que eu pratico a política industrial. Eu sou a favor da política industrial, sou a favor da presença da indústria. A política partidária, aí eu deixo para as pessoas que gostam de discutir, discutir nada com nada, né? Porque às vezes tem algumas discussões que são feitas pela política que não leva a nada. Se é bom, se é ruim, a gente tem que pensar sempre no que é bom. Né? A gente não pode nivelar, né, a situação do nosso país por baixo, não podemos nivelar governos por baixo, a gente tem que sempre nivelar por cima, porque todos os governos que passaram, eles tiveram seus defeitos, mas também tiveram avanços. Então, a gente não pode balizar um governo por outro pelo que foi de ruim do governo, mas sim pelo que foi de bom, né? Todos os governos que passaram tiveram suas contribuições e é isso que faz o Brasil estar indo para frente, e não lembrando só do que foi de ruim.
E ruim, exatamente. O que eu fico triste aqui no Brasil é que toda a oposição, não é só a oposição contra esse governo, não, contra o outro governo anterior também, né? Não ajuda o governo que está ali no batente, né? Na atualidade. Luta para desestabilizar o governo. E aí quem termina sendo prejudicado é toda a população, e principalmente a mais carente. Bom, Beguinha, vamos falar de coisa boa, de educação? Diga aí os cursos bons que estão aí no Senai.
Veja só, doutor Roberto, o Senai, ele abriu agora alguns cursos que são gratuitos, né, que vão iniciar agora no dia 8 de novembro, e são cursos que justamente ajudam a elevar a competitividade aqui da região do Araripe e também, logicamente, né, garantir uma melhor qualificação para o mercado de trabalho. Então, nós estamos com duas turmas de curso técnico em administração, no turno da tarde e da noite, que é um curso, são 40 vagas para cada turno. A gente já tem várias matrículas, eu acredito que a gente tem muito poucas matrículas nesse curso, mas é um curso que também abre portas para o mercado de trabalho. Nós temos um curso de assistente de recursos humanos, também é um curso que vai acontecer no período da tarde, são 60 vagas, já temos bastante inscritos. Esse curso é 100% online, doutor Roberto. É um curso que você assiste de casa, do trabalho, de onde você estiver, você assiste esse curso. Nós temos também o curso de eletricista instalador predial de baixa tensão. Nós vamos ter duas turmas, uma no turno da tarde, uma no turno da noite, que também é um curso bastante concorrido dentro do Senai e também com bastante empregabilidade no mercado de trabalho. Para fazer essas inscrições, é preciso ir até o Senai, né, lá na Vila Santa Maria, levando os documentos ARG, frente e verso, não pode ser a CNH, doutor Roberto. Tem que ser o RG, o CPF, o comprovante de residência atualizado e o comprovante de escolaridade, que é um histórico, uma declaração. Ou então, né, para qualquer outra informação, você pode ligar lá para o Senai 3873-8700 ou 991-59-8866, falar com Edna, que eles estão lá prontos para atendê-los e matriculados para que a gente possa contribuir aí para elevar aí a escolaridade das pessoas que querem ir para o mercado de trabalho, doutor.
E com um nível de qualidade muito, muito bom mesmo, que é o do Senai. Muito obrigado, Beguinha, para a semana.
Roberto, só para finalizar, eu também tenho que falar aqui sobre um evento que vai acontecer. Esse evento já é voltado para os empresários, que é o seminário, o 7º seminário de energia elétrica e recursos hídricos. Ele vai acontecer no dia 4 de novembro, das 16 às 19h30. Para o empresário que estiver no Recife, ele vai ser presencial lá na Casa da Indústria, mas para quem está aqui na região do Araripe, ele vai ser transmitido online. E nós vamos falar lá sobre energia eólica, sobre hidrogênio verde, sobre resíduo sólido, sobre o programa Mais Energia Menos Custo, que é um programa do Senai. Então, doutor Roberto, é um evento muito bom, não só para empresários, mas também para estudantes e para quem quer se aprofundar no setor. Então, quem quiser fazer esse curso, é só entrar lá no site da FIEP, que lá tem um link para inscrição, ou então ligar para mim, 991-637788, que a gente passa todas as informações. E mais uma vez, doutor Roberto, agradecer o espaço que você sempre nos dá aqui na Rádio Arari FM, na Betson. E um abraço para todos. E próxima semana eu trago os números do Sertão Central, que também foram muito bons, doutor Roberto.
Se Deus quiser. Então já fica marcado para a semana aí, na quarta-feira, Josenberg Laurentino traz aí os números do CAGED, de geração de emprego lá no Sertão do Sertão Central de Pernambuco. Um abraço, Peguinha.
Roberto, eu gostaria também só de dar mais um avisozinho, que é dar os parabéns a todos os funcionários públicos. Ontem foi o dia do funcionário público, né? Então, minha esposa, como funcionária pública, dedicada ao município de Araripina, em nome dela, eu parabenizo todos os funcionários públicos que dão sangue para manter os serviços essenciais funcionando, principalmente nessa pandemia, né? E aí a gente vê os enfermeiros, o pessoal da saúde, que não mediram esforço para continuar o trabalho deles, mesmo correndo o risco aí de uma contaminação. Então, em nome da Federação das Indústrias, o nosso parabéns pelo dia do funcionário público.
Valeu, Baguinho. Já parabenizar de novo os servidores públicos tão essenciais nesse país e que tem em toda categoria, tem aqueles bons e aqueles maus, mas graças a Deus a maioria é formada de pessoas boas. Obrigado, Baguinho. Um abraço, meu irmão. Agora, 8:12, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.